traz para o programa de hoje com muita alegria a Auxília Cassol Comparim, que é a coordenadora do PIM, que é o primeiro programa Primeira Infância Melhor, que vem acompanhada da enfermeira obstetra, a Ana Cláudia Chaves, do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, especialista em saúde da família e ginecologia e também em saúde do trabalhador. E também nos dá o privilégio de estar aqui nesta manhã a enfermeira Alessandra Pereira, que é enfermeira, especialista em urgência, emergência e trauma, especialista em auditoria da área da saúde e coordenadora, também coordenadora da atenção materno-infantil da Secretaria de Saúde. Por que estamos aqui com as duas enfermeiras e a Auxília? Estamos no agosto dourado, que é o mês que incentiva a amamentação e que este ano tem como tema apoie a amamentação, faça a diferença para pais e mães no trabalho. E o objetivo principal é incentivar cada vez mais a amamentação no seio materno, até porque se constata, e elas vão falar, que ainda temos muitos tabus e muitas crianças ainda não estão sendo amamentadas no seio materno, o que traz um grande benefício em termos de saúde para elas. Que satisfação tê-la aí, Ana Cláudia, como está a senhora? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Vladimir, muito obrigada pelo convite.
Bom, a senhora que trabalha diretamente lá na maternidade do hospital, importância de ações como essa, mas principalmente no que você constata e ouve das mães quanto à questão da amamentação, agosto, este mês dourado, que busca incentivar a amamentação no seio materno, por favor, Ana.
Aí a gente ainda encontra bastante resistência de algumas mães.
Ainda encontra.
Principalmente porque a família, amigos, pessoas da sociedade desestimulam elas, né, na amamentação.
Ainda em que tem aspectos, aquela, hein, Aninha?
Ainda tem aquela história do leite fraco, né? Então elas interrompem muito cedo a amamentação desses bebês, que não existe leite fraco, mas ainda tem pessoas que falam sobre isso e acabam... A mãe está num momento de fragilidade, ela acaba acreditando nisso, né? E indo para a fórmula, para o leite artificial e tirando o seio do bebê, né? O leite materno. Tem a questão de que vai perder o formato ali do seio, tem
vamos direto ao assunto, que a mama vai cair.
Isso. Tem todas essas questões culturais, assim, que muito é conversa que elas escutam, né? Da sociedade, que ainda é muito preconceituosa nessa relação, né?
Exatamente. Agora, chama atenção aquilo que a senhora coloca, a enfermeira Ana Cláudia, de que muitas vezes quem tinha que incentivar, motivar seria a família, mas muitas vezes é a própria família que desestimula ela.
É, a própria família. A gente, ali no hospital, no pós-parto imediato, a gente já oferece o auxílio à amamentação para elas, né?
Sim.
Quem aqui quer amamentar, a gente auxilia. Mas a gente ainda encontra algumas que não desejam amamentar. É respeitado o desejo delas, né?
Claro.
Mas a gente escuta de muitos acompanhantes que deveriam estar ali para incentivar que não adianta, o bebê não vai ganhar peso. O outro filho, o leite dela era fraco. Ah, meu outro filho eu não tive muito leite, então não adianta eu tentar. E não é assim que funciona, né? O leite materno, quanto mais você... amamenta, mais você produz, né? E ele vem para o bebê conforme o bebê necessita, né?
Exatamente.
Então, por causa de experiências de outras pessoas ou dela mesma numa gestação anterior, ela acaba não amamentando pelo menos o tempo indicado dos 6 meses, né?
Tá certo. Enfermeira Alessandra Pereira, que alegria tê-la aí, a senhora que é coordenadora da atenção materna e infantil. A Ana Cláudia falou daquilo que ela vê, ouve e percebe na maternidade do hospital, onde ela está lá diariamente. E a gente sabe, né, o quanto faz muito bem hoje e amanhã, e quando adulto, inclusive, o leite materno para um bebê. Satisfação tê-la aí, Ana. Tudo bem,
bom
Alessandra?
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da tua rádio Mais Fátima. Sim, né, como a Ana comentou, que às vezes essas... mulheres, né, que têm um bebê, não têm esse apoio familiar para amamentação, para oferecer o seio materno, mas isso é muito importante e benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê e para o bolso da família, né?
Para o bolso da família.
Isso,
por,
né?
Que, Alessandra?
Por quê? Porque o leite artificial, ele não é um leite barato, né? E
verdade.
A criança, quando ela não é oferecido o seio materno, que é o leite mais completo, que traz todos os nutrientes, proteína, água, inclusive a água está presente no leite materno, traz microbiotas, que são algumas fungos, bactérias, que são benéficos para o intestino da criança, que só contém no leite materno. Então, ele é o melhor leite a ser oferecido a esse bebê. E, às vezes, com essa resistência ou por questões culturais, né, a mãe não oferece o peito e oferece, então, esse leite industrializado, artificial, que nunca vai chegar igual ao benefício do leite materno. E sem contar que a gente sabe que tem um custo financeiro para essa família. Então, eu tenho leite de graça, com a temperatura ideal, que é só tirar ali a mama para fora e oferecer para o bebê. E às vezes tem essa resistência e acaba dando leite artificial que não dá esse benefício para a mãe, para a criança e para a renda familiar.
E dentre outros grandes benefícios, a questão de prevenção de doenças,
isso,
né, Alessandra?
E quais benefícios que traria para esse bebê? São inúmeros, né? E cada dia tem mais estudos falando em relação a benefícios, tanto no momento ali, quando a criança é pequenininha, e na vida adulta dessa criança. Então, o que nós temos hoje de que a literatura traz, que a Organização Mundial de Saúde defende em relação esse aleitamento materno, né? O risco de doenças como diarreia, infecções respiratórias, alergia, né? Então, tudo isso ele traz de prevenção para a criança que recebe esse aleitamento materno exclusivo.
Exatamente.
Em quesito à inteligência. Então, já tem estudos que dizem que crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses e têm esse aleitamento, né, até 2 anos de idade, eles respondem intelectualmente mais satisfatoriamente que as crianças que não são amamentadas, né, exclusivamente no seio materno. Em relação à dicção, à fala, à dentição, né? À formação, à estimulação da carga dentária. Então, tudo isso ele traz benefício. Então, o que ele faz quando a criança está sugando o seio da mãe? Essa criança, ela pratica a respiração, a deglutição e futuramente a dicção. Então, só tem benefícios, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe.
Inclusive a questão, né, de que previne asma, diabetes,
isso,
também obesidade.
Isso, as doenças respiratórias, né, no infante e na vida futura. Então, o que tem estudos mais recentes dizendo? Que a criança que é amamentada, ela previne diabetes, obesidade, né, na vida adulta, hipertensão, o colesterol alto. É, porque o leite materno, a gente sabe que essas coisas industrializadas têm uma gordura saturada. O leite materno não tem isso, né? Então, tem várias prevenções futuras também para essa criança. Em relação à mãe, também ela entra no benefício, né? Porque ela vai recuperar o peso pós-parto mais rapidamente. Ela vai diminuir o sangramento vaginal que tem no pós-parto. Então, à medida que esse bebê suga o seio materno, existem produções de hormônios que atuam tanto na produção do leite quanto na contração do útero para esse útero voltar ao normal. Porque esse útero, quando a mãe gesta, vamos imaginar que fica um balão cheio e depois ele esvazia, né? Então, para ele não ficar que nem aquele balão murcho, ele precisa de uma contração para retornar o tamanho normal dele. E isso, quem auxilia, é o bebê sugando o seio materno. Por isso que muitas mães que amamentam, elas logo no pós-parto, quando o bebê suga, elas sentem cólicas. Isso é normal, isso é fisiológico da mulher. Essas cólicas quer dizer o quê? Que o meu útero está contraindo e está voltando para o normal. Eu tendo um útero contraído, eu vou ter diminuição do meu sangramento pós-parto. Então, isso também é um dos benefícios para a mulher. Outro que tem muitos estudos a longo prazo em relação ao câncer, né? Então, mulheres que amamentam têm prevenção de câncer de mama, de endométrio, que é diferente porque o câncer que a gente fala câncer de útero, né? Mas tem duas partes, tem o do colo de útero e do endométrio. Então, a amamentação, ela previne o câncer de endométrio e o câncer de ovário. É que são tudo relacionados, que esses cânceres só a mulher que vai ter, né? Então, são relacionados ao organismo feminino, que a amamentação, ela faz essa prevenção.
Tá certo. 9h23, Auxília Cassol Comparim, coordenadora do programa Primeira Infância Melhor, o PIN Vacaria. Tudo bem, Auxília? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez.
Exatamente. Auxília, o que vocês aí do PIN, as visitadoras, percebem também a exemplo da Ana, lá na maternidade hospital, ainda temos essa resistência quanto à amamentação no seio materno?
Olha, Ladimir, o que a gente percebe nós lá no atendimento é as adolescentes, assim, muito jovens, sabe? Então, assim, quando a gente está fazendo o atendimento ali, que ela está esperando o bebê, dá para entender que elas vão amamentar, tá? No momento que elas ganham o bebê, porque quando elas ganham o bebê, o que que acontece? A produção de leite é maior do que a quantidade que o bebê vai mamar.
Sim.
E daí aquilo causa dor, desconforto. E nesse momento, se elas não tiverem apoio, a primeira coisa que elas fazem é não amamentar. Porque assim, hoje nós temos assim, gestante 12, 13, 14, 15 anos.
12 anos?
Temos 12, 13.
Uma criança cuidando de outra?
É, então assim, tem vários casos no nosso município, sim.
Vários casos que os gestantes são de 12, 13, 14 anos.
14, 15 anos e até por aí mais. Então assim, é muito difícil, elas desistem muito fácil, porque tu veja assim, elas são crianças, pré-adolescentes, e elas, tu veja assim, elas não têm aquela persistência de acordar de noite, né, para amamentar. Então, às vezes, o que elas têm por perto é a mãe, o companheiro nem sempre está por perto, né, o namorado, o marido, assim. E isso faz com que elas se desestimule e acabe indo para a fórmula fácil, fácil. Então, assim, elas entendem, mas ela diz, não deu para aguentar a dor, Deus, o livro não aguenta, mas... Aí é que tá, sabe, Ladimir, que eu vejo que amamentar, ele não é nos primeiros 10 dias, eu digo assim, às vezes umas mais, outras menos, não é fácil. Ela tem que ter um preparo, sabe? Mas como é que tu vai conscientizar uma menina de 13, 14 anos disso?
Sim,
né?
12 anos, como o senhor está falando aí, uma criança cuidando de outra criança, que consciência tem na questão da responsabilidade, do cuidado, da amamentação, de todo um comprometimento que ela tem que ter de amor e carinho com o filho, inclusive na amamentação?
É. Então, o que a gente percebe que as mães que têm lá um pouco mais de idade, assim, né? Estão mais preparadas, assim, elas têm mais facilidade. Mas as mais jovens, elas têm bastante resistência nisso.
Estamos falando do Agosto Dourado, o mês de incentivo à amamentação. E aqui uma pergunta, meninas. Estou aqui com as enfermeiras Ana Cláudia, também a Alessandra. Ana, a senhora ligou para perguntar aí, em termos de leite de vaca. Dá, não dá? Qual é a situação?
É, Ladi, até a gente sempre comenta, né? As mães acabam parando de amamentar o bebê, não tem dinheiro para comprar a fórmula e dão o leite de vaca. O leite de vaca não pode ser dado pros recém-nascidos.
Opa, leite de vaca não.
Não,
por quê?
Pode. Ele causa muita diarreia, muita infecção intestinal. As crianças acabam ficando internadas, às vezes são graves as infecções. O leite de vaca não é feito para bebês. Ele é feito para o bezerro, né? A gente adulto toma, tanto que a gente vê muitos casos de intolerância à lactose.
Verdade.
Já tem estudos que diz que o leite não é para nós, né? Então, imagina para um bebê que o intestino ainda não está formado, né? Tanto que o leite da mãe, ele tem dois principais leites, que é o colostro, que é o primeiro leite, do primeiro ao terceiro, quinto dia, que esse leite, ele ajuda a formação, o desenvolvimento ali, da flora ali do intestino e do estômago. que vai ajudar ele a se desenvolver e fazer a digestão do bebê, para depois receber o leite maduro, que a gente diz, né? Que aí vem gordura, açúcar, proteína, que vai ajudar no desenvolvimento, no ganho de peso e tudo mais desse bebê. E aí o intestino já está maduro para receber o leite da mãe, mas nunca leite de vaca.
Bom, Ana Cláudia, a senhora que é responsável pela maternidade aí do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, coordena a maternidade dela. A questão do ato da amamentação, inclusive aí dá para observar, e temos tido aqui em Vacaria vários casos, a senhora sabe, do pessoal com crianças com autismo. Na hora da amamentação, dá para perceber alguns sinais dessa situação?
Isso, a gente fala que a amamentação auxilia no desenvolvimento da inteligência e tudo mais, né?
Sim.
Na questão da neurodiversidade, que o autismo entra, amamentar auxilia na percepção de... É, Ladi, até a gente sempre comenta, né? As mães acabam parando de amamentar o bebê, não tem dinheiro para comprar a fórmula e dão o leite de vaca. Leite de vaca não pode ser dado para os recém-nascidos.
Opa, leite de vaca não.
Não,
por quê?
Pode. Ele causa muita diarreia, muita infecção intestinal. As crianças acabam ficando internadas, às vezes causa, são graves as infecções. O leite de vaca não é feito para bebês. Ele é feito para o bezerro, né? A gente adulto toma, tanto que a gente vê muitos casos de intolerância à lactose.
Verdade.
Já tem estudos que diz que o leite não é para nós, né? Então, imagina para um bebê que o intestino ainda não está formado, né? Tanto que o leite da mãe, ele tem dois principais leites, que é o colostro, que é o primeiro leite, do primeiro ao terceiro, quinto dia, que esse leite, ele ajuda a formação, o desenvolvimento ali da flora ali do intestino e do estômago. Que vai ajudar ele a se desenvolver e fazer a digestão do bebê, para depois receber o leite maduro, que a gente diz, né? Que aí vem gordura, açúcar, proteína, que vai ajudar no desenvolvimento, no ganho de peso e tudo mais desse bebê. E aí o intestino já está maduro para receber o leite da mãe, mas nunca leite de vaca.
Bom, Ana Cláudia, a senhora que é responsável pela maternidade aí do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, coordena a maternidade dela. A questão do ato da amamentação, inclusive aí dá para observar, e temos tido aqui em Vacaria vários casos, a senhora sabe, do pessoal com crianças com autismo. Na hora da amamentação, dá para perceber alguns sinais dessa situação?
Isso, a gente fala que a amamentação auxilia no desenvolvimento da inteligência e tudo mais, né?
Sim.
Na questão da neurodiversidade, que o autismo entra, amamentar auxilia na percepção de sinais precoces.
Como?
O contato com o olho, né? Ou a criança olhar no olho da mãe, contato visual... Inclusive, a pega do bebê no seio materno, às vezes eles têm aversão ao seio, que a gente diz, né? Eles podem não conseguir mamar, aí já é também um sinal de aversão. Claro que são todos sinais que podem ser percebidos e que têm que ser acompanhados. Mas são sinais importantes do desenvolvimento dessa criança que a amamentação vai ajudar. Mas ela deve ser feita, né? Para que a gente consiga perceber isso. A mãe percebe. Tem muitos relatos de mães aqui que a gente convive aqui em Vacaria que dizem, eu já percebia na amamentação. Ele nunca me olhou no olho.
Olha aí.
Ele fazia náusea, muita náusea quando eu ia amamentar. Porque as crianças neurodiversas têm seletividade alimentar. Então, já podia ser um sinal da seletividade alimentar. Então, isso auxilia também no diagnóstico precoce.
Tá certo. Enfermeira Alessandra, que coordena aí a atenção materna infantil na Secretaria de Saúde aqui em Vacaria. Primeira pergunta aqui dos ouvintes, não vou conseguir atender todo mundo aqui, mas eu achei interessante aqui, ó. Tem um filho de 5 anos e ele ainda mama no peito. Devo continuar mamando ele ou não? Pergunta para as enfermeiras, Vladimir. Então a senhora responde, por gentileza, para a nossa ouvinte, a Alessandra. Quem está perguntando aqui é a Silvana.
Oi, Silvana. Assim, ó, se não tá te incomodando ofertar, né, o leite para ele, pode continuar. Então, você não tá incomodada com isso. É um vínculo que ele tem, é um momento que ele quer ficar contigo, que a gente sabe quando a gente amamenta, quem amamentou, é um momento só teu e do teu filho, né? Ninguém vai conseguir ter um momento tão igual como esse. Então, se você não tá incomodada com isso, pode continuar.
Bom, eu tenho 3 filhos. O do meio mamou até os 4 anos. Tem 36 anos. É forte e inteligente. Diz a dona Salete aqui. Ela diz, que cachorro, que espetáculo.
Viu, dona Salete? Isso tudo benefícios e méritos seus, né? De ter oferecido tanto tempo e ser persistente. Porque a gente sabe que amamentar, a gente tem que ser persistente. E como a Auxília falou antes, a gente sabe que não é um mar de rosas. A gente tem dificuldades, sim, no início, até essa adaptação da mãe e do bebê e do seio materno, né? Então, é um mérito seu.
Bom, a senhora ouviu aí, uma ouvinte ligou, quer saber, a alimentação influi na questão do leite materno? Tem que ter algum cuidado quando da amamentação, evidentemente, no seio materno, no que se refere à alimentação por parte da mãe?
Sim, existe muito mitos em relação à alimentação e ao leite materno, em quesitos de cólica, né? Deus, quando nos fez perfeito em todos os sentidos, até a gente alimentar o nosso filho, né? Verdade. Além da gente dar amor, a gente dá o alimento para ele se desenvolver, crescer e ter peso e aumento de peso. Quando o leite materno, ele muda de sabor a cada mamada. E isso em relação à alimentação da mãe. Então, conforme a alimentação da mãe, ela vai ter alteração no sabor e na consistência desse leite. Mas aquele mito, eu não posso comer isso e aquilo porque dá cólica, não é tanto assim. Então, a mãe pode...
Mas ela tem que ter algum cuidado, especificamente algum alimento?
Sim, a mãe pode comer... principalmente alimentos saudáveis, né? Verdura, fruta, tomar bastante líquido, né? Hidratar bastante e evitar esses embutidos, alimentos muito gordurosos, porque isso vai alterar o sabor do leite e a consistência desse leite, né? Outra coisa que a gente sabe, que os estudos dizem, que altera muito e às vezes causa cólica e irritabilidade na criança, que a criança fica chorosa após essa mamada, é o uso do café e o chocolate. Então isso passa e essa criança ela fica irritada também, porque é cafeína, né? Cafeína,
café e chocolate não combina.
Não combina com o aleitamento, porque é cafeína o que faz com a gente? Deixa a gente estimulado, deixa a gente acordado. Imagine um bebezinho assim que não sabe o que está acontecendo. Então o que ele vai fazer? Vai chorar. E às vezes a gente associa muito o choro do bebê só com cólica. Né? E às vezes não é cólico.
Mas café e chocolate não combinam, né?
Isso aí, não combina. Então isso tem que evitar.
Exatamente. Tá? Só para fechar aqui, tem espaço comercial, a Franciele Ladimir pergunta para as enfermeiras: tem um filho, estou amamentando ele ainda, tem 3 anos, devo continuar? Claro que deve.
Deve,
né?
Continuar.
Ô, Fran, se ele quiser mamar 5, 6 anos, não tem problema. É saúde para ele e para ela também,
sim,
né, Ale?
Uhum. Continua. Se não tá prejudicando a mulher em nada, ela pode continuar.
Para fechar aqui, agradeço demais, faltou tempo, tem aqui perguntas e colocações de ouvintes, não deu tempo aqui para nós também responder, agradeço demais aos ouvintes, mas Ana Cláudia, a enfermeira responsável pela maternidade do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, seu recado final, quando se fala em agosto dourado, o mês que incentiva e alerta as mães sobre a importância da amamentação no seio materno para o seu filho e para ela também. Ana, obrigado e um recado.
Então, Ladi, agora falando para as gestantes, né? Que elas se preparem tanto fisicamente como mentalmente para esse momento, né? Não é fácil, como as meninas falaram, não é fácil. Quem já amamentou sabe. Tem toda uma preparação, no começo ali dói, é difícil até a criança acertar a pega e tudo mais. A caderneta de gestante do SUS, ela traz orientações quanto à amamentação. Na página 44 tem todo detalhadinho ali, vantagens para a mãe, para o bebê, orientações. Então, a caderneta é bem completa quanto a isso, tá? Leiam a caderneta, ela traz muita informação. E se apeguem a pessoas que incentivem, né? Tanto a questão de parto, a questão da amamentação, a criação do filho da melhor forma. Às vezes, a melhor forma não é a mais prática, né? Mas é a mais completa para a criança e para a mãe, né?
Saúde para a senhora, obrigado pela presença.
Obrigada.
Alessandra, enfermeira responsável e coordena a atenção materna e infantil na Secretaria de Saúde. Seu recado também. E muito obrigado pela presença e pelas orientações também, viu, Ale?
Foi um prazer, né, estar essa manhã contigo e com os ouvintes da tua rádio Mais Fátima. O recadinho que eu vou dar para essas mães, para essas gestantes, né? Nós temos que pensar que nós não somos sexo frágil, nós somos sexo forte, que a gente consegue gerar o filho e a gente consegue, com o nosso próprio leite, nutrir o nosso filho e fazer ele crescer e se desenvolver. Então, nós somos muito fortes, somos guerreiras, é um desafio que a gente tem, né? Em relação à amamentação. Existe essa dificuldade nos primeiros dias que são sanadas com persistência e tem que lembrar que vocês são guerreiras e que vocês dão o melhor alimento que o teu filho pode receber, vai sair de você. Não sai da latinha, não sai lá da caixinha, não sai da vaquinha. Vai sair de você, mãezinha. Então, pense nisso. O melhor alimento para o teu filho é provido de você. Então, seja forte, guerreira e persistente, que no final vai dar tudo certo.
É isso aí. Forte, guerreira e persistente, que no final vai dar tudo certo. Obrigado, Alessandra. Auxília, sei que tem novidades do PIN. Nós temos que agendar a senhora voltar aí. Tem novidades do PIN, tem outras informações importantes. Mas dentro do Agosto Dourado, o PIN está numa campanha e vai do encontro ao tema aí do Ministério da Saúde, que é apoiar a amamentação também e faz a diferença para pais e mães no trabalho. Explica aí rapidamente para nós dessa ação.
Assim, Ladimiro, sempre que tem o Agosto Dourado, eles têm um tema, né? E esse ano é Apoia a Amamentação, Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. Isso quer dizer que as empresas, né, já tem algumas que têm isso, outras Sim. não. Aos poucos, acredito que muitas vão aderir a esse projeto, que é... As mães, elas têm o direito a 2 turnos, né, de 30 minutos ou 1 hora. Isso vai do acordo entre a funcionária e a empresa, né, para amamentar seu filho. As que não conseguem por causa de logística e tudo mais, é interessante que tenham um local com uma geladeira, um local adequado para que a mãe possa tirar esse leite e armazenar, né, com toda a higiene, para levar para casa, para que seu filho, mesmo não estando junto com a mãe, ele possa estar sendo alimentado com o leite materno, né? Então, isso é importante. Acredito que é uma campanha, tá a passos muito lentos, mas um dia a gente chega lá, né?
Com certeza. Auxília, okay. Saúde, muito obrigado. E vamos falar também sobre o PIN aí, tá ok?
Bom, obrigado.
Valeu. Conversamos então com a Auxília Cassol Comparim, coordenadora do PIN, Programa Primeira Infância Melhor, a enfermeira Alessandra e também com a enfermeira Ana Cláudia sobre o Agosto Dourado.